Saudações, eu sou o Gapso.
Eu sou o Nick.
Eu sou o Wendel.
Eu sou o Léo.
E eu, o Vitor.
E hoje a gente tá aqui reunido pra aproveitar a deixa da terrível adaptação de Hoshi no Samidare, o anime, pra falar um pouco sobre adaptações em geral.
Hoje a gente tá aqui com o Vivi, nessa incrível união flasco dos produtores de conteúdo da Otakusfera aqui. Vivi, que é parceiro meu lá do CDMcast. Por favor, Vivi, se apresente.
Olá, olá. Eu faço parte do CDMcast junto com o Léo. E eu acho que esse daqui é o segundo... Quer dizer, o Léo participa de um monte de podcast, né? Mas acho que essa é a segunda vez, assim, que, tipo, tem mais membros do CDM conversando com outros podcasts. É a segunda vez. Eu estou bem interessado pra conversa. É isso.
Seja bem-vindo.
Obrigado.
Eu acho que, de fato, o Hoshi no Samidare foi um novo fogo aí que queimou a lenha pra essa discussão. Mas a gente já tinha pensado ela um pouco antes, até por causa de Aku no Hana e por causa da adaptação de Uzumaki, que tava por vir, né, antes de ser novamente adiada. E isso porque a gente vive num meio, né, um meio otaku, ele é um meio de constantes adaptações, ele é uma mídia, ele é produção artística. Então a gente tá lidando com mangás que adaptam light novels, web novels, animes que adaptam mangás e light novels, web novels, e a gente tá tendo sempre que lidar com algumas polêmicas, alguns encrencamentos aí que a comunidade cria, e claro, as nossas próprias opiniões em relação a esse processo delicado que é o de adaptar, né, que a gente também vê em outras mídias. E aí o Hoshi no Samidare, né, foi meio que o novo gatilho pra gente fazer isso, né, e acho que cabe a nós agora meio que discutir, é aquilo que eu tinha falado, é do que falamos quando falamos de adaptação, né? Essa é a jogada de hoje.
Eu acho que, tipo, é interessante que, independente de quando você entra, assim, no anime, provavelmente vai estar se discutindo sobre isso, né? Tanto que teve esses temas, mas antes teve, por exemplo, One Piece sendo discutido recentemente, porque então dos fãs não acharem que tá sendo adaptado de uma maneira que eles acham que é mais pertinente, né, ao mangá, assim, parece mais com o mangá. E é interessante como, talvez, seja uma das coisas mais discutidas no anime, até por ser um meio muito baseado em adaptar, né, não tem tanto material original, e é uma discussão, assim, meio que universal, independente do tempo, vai ser uma coisa sempre sendo discutida.
Eu acho que a gente pode começar tentando decifrar por que que Hoshi no Samidare é um desastre, né? Porque falar sobre isso envolve falar sobre um problema pertinente da indústria de animação japonesa atual, que basicamente se resume a grandes empresas ou produtoras, no caso, como a Kadokawa, lançando um monte de adaptação barata e normalmente medíocre, de medíocre para baixo, assim, em termos de produção, em termos de tempo para trabalhar a série, que também para eles tem um custo baixo, porque um comitê de produção de anime envolve várias empresas, então não fica tão caro. E aí eles lançam dezenas de animes por ano nesse tipo de formato meio medíocre, na esperança de que um deles vingue, que normalmente isso acontece. Então quando um vinga, eles recebem um lucro para vale a pena todos os outros tentativos que foram falhas. Como são várias empresas que dividem isso normalmente, quando dá certo paga, em tese, o que deu errado e eles lucram. Embora não seja verdade exatamente, mas é essa a ideia, né?
E nessa temporada, além do Samidare, tem um outro anime que o pessoal também falou que tá nessa mesma vibe, que é aquele Classroom of Elite, uma coisa meio assim. Outro anime que, tipo, agora voltou com uma equipe, uma staff ainda mais fraca, e tá só pra vender o original.
É, que é da Kadokawa também, não ironicamente.
Eu não tenho, assim, conhecimento, porque essa informação que eu peguei agora, tipo, é muito antiga, mas eu lembro que na época que saiu o Tokyo Ghoul Re, o pessoal também dizia que Tokyo Ghoul Re também era mais ou menos, assim, só pra fazer marketing pro mangá. Eu não tenho certeza, né, porque, tipo, Tokyo Ghoul Re foi há muito tempo atrás, eu não tava tão interessado nessas questões de produção, mas também foi uma outra produção bem capundinha.
Eu me lembro de Tokyo Ghoul Re e de fato foi bem medíocre. E a coisa mais bizarra é que a primeira temporada foi até decente. Tipo, a primeira parte do Tokyo Ghoul foi relativamente boa, só que no Re tudo desandou e não foi apenas em produção, mas sim em roteiro. E foi algo bem bizarro. Tipo, quando você lê um mangá, você percebe não só o quão discrepante a qualidade, mas é como se os envolvidos não estivessem colocando muito esforço, é como se os roteiristas não estivessem mais preocupados em tentar fazer algo coeso, e aí só torna-se esse amontoado de informação jogada em que nada faz sentido e não serve nem como marketing pra quem tá assistindo, porque eu na época não li o mangá e eu não entendi nada, tipo, a obra se perde, e nem mesmo para os fãs, porque quem lê o mangá e vai ler aquilo vai se sentir provavelmente ofendido, porque não é tipo a obra que eles apreciam, eles se tornam outra coisa totalmente disforme e desfigurada do que era aquilo que você conhecia, então é...
É tipo assim, quando a gente fala de adaptações fora do mundo dos animes, a gente pensa em adaptações quase se vendem sozinhas, né? Então, tipo, vai ter, sei lá, Marvel, Guerra Civil. O filme, ele não parece ter uma... Ele não tem uma grande conexão com o quadrinho, ele tem que se vender pelo filme. No máximo, né, eu sou uma pessoa que também lê quadrinhos, dá pra notar que pra tentar criar um lucro, a Marvel faz, tipo, com que os quadrinhos tenham uma... mudem algumas coisas, tipo, botem a cara do ator no personagem, mas geralmente é isso, sabe? Tipo, não tem uma grande liderança, uma grande mudança. E animes não, né? Animes, eles parecem que, tipo, eles focam muito na ideia de que a pessoa que tá vendo o anime, ela precisa sair do anime direto pro mangá.
Comprar o original, né?
Exatamente. Mas às vezes, é, tipo, não é nem apenas comprar o original. Às vezes parece que a ideia é comprar, tipo, o volume de onde o anime parou, sabe? Porque, por exemplo, quando são adaptações de obras mais antigas, você nota que ou não tem muito carinho, ou a obra é muito rushada. Eu não sei se vocês conhecem uma adaptação de um mangá bem antigão, chamado Kakuri Circus. É um shounen de batalha com uma temática circense. Não é muito antigo o anime, acho que foi, sei lá, 2019, 2018. E, assim, ele começou muito bem animado até, tipo, muito bem animado não, né? Mas tinha uma produção legalzinha, cenas boas. Ele chegou na segunda metade, né? Tipo, 15 episódios, sei lá, ele desandou muito, ele começou a acelerar tudo, tipo, os plot twists passavam tudo no mesmo episódio, eles condensaram todo o material original 43 volumes em 39 episódios. Parece que, tipo, quando o anime, ele é mais antigo, parece que a produtora, não sei, tipo, parece que ela não tem tanto interesse, tipo, em ganhar dinheiro pela adaptação em si. Então, tipo, ah, é um mangá antigo, talvez não venda tanto, então vamos só adaptar o mangá, tipo, inteiro, de uma vez.
Se você parar pra pensar, o Shaman King, o remake, as pessoas também estavam falando que ele tava bem rushado, né? Acho que cai dentro disso aí.
É, até porque vai ter uma continuação do anime, vai ter o Boruto de Shaman King.
É, isso tá muito ligado ao fato de que tem público pra essas obras e eles veem, no caso de Shaman King, eles veem a necessidade de fazer uma nova obra, já que já existia um anime de Shaman King antes, e aí eles meio que sabem que pode fazer um anime barato, digamos assim, sem grandes esforços, porque vai ter gente interessada, então vai ter algum tipo de lucro pra eles, mesmo que seja não diretamente pelo anime em si, né, porque normalmente quando o comitê de produção de anime, ele envolve, tipo, você ter direito sobre a imagem, né, então às vezes tem produtos ou o próprio mangá também varia muito, né? Mas é tipo Nanatsu no Taizai, é a mesma coisa, assim, vamos fazer uma produção fraca a partir de um certo ponto, no caso, né? Que vai ter público e vai ter gente assistindo de qualquer jeito, independente se fizer algo bem feito ou algo mais barato. Então, pra que investir muito, né?
Até mais do que, muitas vezes, vender o material original, né? Compensa muito em si, né? A ideia de você fazer um título que você não vai gastar muito, você não vai dar tanto esforço com ele, mas ele já existe um público pra ele, né? Então, eles podem, assim, licenciar pro exterior, bom preço, talvez, né? Porque já tem um grupo de fãs no interior. Que justamente volta tudo nisso de você ter um público já procurando aquele material e você pode, assim, já é uma coisa meio garantida, né? Um produto já garantido. Então, acho que é por isso que nós temos tanto caso como aconteceu com o Mahou-sama também, Yokozo, que nós citou. Acho que tudo volta pra isso de você trata o material assim com desdém, que em Yokozo, por exemplo, muitos episódios foram terceirizados, né, por estúdios que são, assim, muito mal falados, né. Se eu não me engano, o de Yokozo foi pra 20 Second, que é um estúdio, assim, muito abaixo, assim, um estúdio muito ruim, né, pra você terceirizar. O produtor também é um produtor, assim, um novato, muito ruim, assim, considerado alguém novato, né, alguém que não entende muito. Então, a equipe é muito abaixo, então não existe realmente uma ideia de tentar fazer um produto muito bom, porque talvez venda de qualquer jeito, né.
E isso sem falar o que eu já tinha mencionado antes, tipo, os 40 animes genéricos de temporada que sempre saem, tipo, Isekai, que é a adaptação de uma light novel, que é a tentativa de você fazer várias coisas sem grande esforço, a tentativa que alguma delas vingue para compensar todos os outros fracassos, né? Esse monte de light novel sendo adaptado de premissa genérica, né? Normalmente você cai, mas tem várias coisas, né? Que saem por temporada, que é tipo, pelo menos 50% de cada temporada de anime, elas são basicamente isso, assim, não são grandes produções e a maioria cai no esquecimento rápido e é na tentativa de que uma delas vingue para compensar tudo o restante.
E coitado do pobre do Gapso, que tem toda pré-temporada fazer o guia e escrever expectativas sobre o anime falando, esse aqui vai ser um daqueles 50 que vai ser uma merda. E o Gapso tá em depressão agora pra fazer a porra do guia.
Exato. Já não aguento mais fazer esse negócio.
Tá vendo aí, ó. A indústria de anime está acabando com a HGS aí.
E tanto que tem um ponto que eu acho interessante sobre que o Vitor comentou, de que essas adaptações estão pintadas pra uma galera era comprar do volume de onde parou, é que é como também tem casos bizarros em que é como se as adaptações fossem feitas não para pessoas novas, para ser tipo marketing, para apresentar um novo público, mas sim unicamente para os fãs que já leram a obra, porque tem adaptações em que eu mesmo já falo na experiência, como por exemplo Fate ou Mahouka, em que eu fui assistir elas às cegas. Eu obviamente não li o material original, eu não joguei, né, a visual novel de Fate nem a light novel de Mahouka, só que o ponto é que quando eu fui assistir essas adaptações eu ficava genuinamente perdido. Tipo, é como se a obra não tivesse preocupação de contextualizar o universo para um novo público, como por exemplo os filmes da Marvel fazem, porque por mais que você não leia nenhum quadrinho da Marvel, você consegue acompanhar os filmes porque eles constroem um universo próprio para que qualquer um possa acompanhar. Então, se você quer começar um filme da Marvel, você vai poder iniciar de qualquer maneira, sabe? Você não precisa ler centenas de quadrinhos para poder pegar o contexto e entender a história daqueles personagens.
Eu acho que mais ou menos hoje em dia, hein?
Tipo, mais ou menos entre as, né? Porque, tipo, de fato, tem essa questão do multiverso e etc, né? Tipo, essa...
Agora virou uma bagunça, né?
É, verdade, né? Só que, no caso, eu falo mais, tipo, antes, né? Tipo, os filmes mais independentes, né? No caso do... E eu sinto que isso não acontece muito, às vezes, em anime. Tipo, é como se algumas pessoas, elas criassem uma adaptação, como se eles tivessem a certeza que quem fosse assistir já teria a base, então eles poderiam dar o luxo de cortar certas coisas ou apenas começar de um ponto que já é meio que avançado e, como resultado, fica muito perdido e... Enfim, você não consegue muito ter essa conexão com um novo público. Isso se torna mais um fanservice para quem já leu do que um marketing para atrair um novo público. Então isso é algo bem peculiar.
Que interessante também, porque o valor, né, assim, dos filmes da Marvel talvez sejam muito maiores e a ideia é realmente pegar um público mais amplo, né? Enquanto o anime, ele tenta focar mais no público que já tá interno ali dentro dele, né? O público que já vai entender o anime em si, entender que aquilo vem de um mangá, o que é o mangá, como ler o mangá. Então acho que tem essa meio abrangência, assim, esse foco, né, de comercial.
Uma coisa interessante, você falou sobre Fate e sobre essas adaptações que estão feitas para os fãs, como fanservice. Eu acho que o exemplo mais bizarro que eu já vi é um Fate chamado Fate Grand Order Babilônia. E esse Fate, ele é de um jogo, né, de celular, onde as histórias, se não me engano, né, se eu não parei para jogar, elas são divididas em singularidades. Então tem primeira singularidade, segunda, terceira, quarta. E o anime decidiu adaptar a sétima singularidade de 8. E a história dela não tem, tipo, uma grande contextualização. É tipo como se tivesse o sétimo capítulo de uma história, eles só fizeram um anime. Eles só tacaram lá. Você começa na reta final da obra e você assiste. Sei lá, não é uma como se fosse, tipo, uma continuação direta do jogo, sabe? É realmente uma adaptação. E eles fizeram essa adaptação, tipo, de uma maneira que é realmente, é só se você jogou o jogo. Tipo, dá pra você entender mais ou menos, porque, tipo, não é tão complexo a história desse Fate. Mas, tipo, é, tipo, conceitos, personagens, tipo, tudo. É a coisa mais bizarra que eu já vi. Eles pegaram uma história no final, adaptaram só o final e fizeram um anime disso.
Eu lembro de já ter tentado explicar isso sobre os Fates Grand Order pro Léo e ter sido muito confuso, né, Léo?
Pra caralho.
Porque, assim, o que você falou tá certo, mas tem alguns outros animes de Fate Grand Order que compõem ele. É, então, assim, Fate Grand Order são várias singularidades, como você disse, e existe um OVA que adapta a primeira singularidade, só que, tipo, é outro estúdio, outra produção, então são produções independentes. Existe o Babylon, que é a sétima que você falou. Aí existe o filme de Camelot, que é tipo a quinta, não lembro exatamente, mas acho que é a quinta. E tipo, a segunda, a terceira, várias não têm adaptação mesmo. Então é muito pra quem joga.
problema é que a gente não entendeu a proposta aí da indústria, que é claramente tirar a passividade do espectador e fazer ele montar um quebra-cabeça. Isso é uma proposta interessantíssima isso aí, cara. Você, a quinta é feita num canto, a sétima no outro, e você vai juntando, você vira um investigador lindo.
É, e é muito louco que é completamente fora de ordem, né? E aí você vê, tipo, no início do Babilônia tem, tipo, flashback de outras partes da história que não tem em anime, né? Por eles se encontrando com outros personagens e tal.
Mas o que é foda disso é que, mesmo sendo meio cagado em relação ao público, ainda cria um burburinho, né? O cara fala, tipo, porra, mas eu não entendi isso aqui. E por ser a franquia Fate também, vai acontecer o que aconteceu entre a gente, né, Gabs? Vai vir alguém, vai explicar, aí você vai, ah, então deixa eu jogar o jogo pra ver como é que é, e acaba que os produtores atingem o seu objetivo, né? Bem ou mal.
Sim, e vale dizer que no caso de Fate, particularmente, faz muito sucesso. Todos esses animes, né? No Japão, assim, com o público japonês.
É, Fate provavelmente não seria, assim, tão grande quanto é se ele não fosse essa coisa extra-midiática, né? Que você vai pra jogo, você volta, vem pro anime, vai pra filme. É interessante como... Mente, isso, assim, o anime é muito isso, né? Igual o Gabs tá falando, de você ter muita coisa que se interliga, né? Você não tá só no meio específico. Você não tá só no mangá, só no anime. E eu acho que isso é um problema, na verdade, quando você pensa, assim, quesito artístico, né? Porque outra coisa que eu acho que esse cast vai girar muito em torno de o que é um produto, né? E quando você perde valor artístico de algo, né? Você tenta replicar, refazer continuações pensando nela como um produto vendável e não como algo com um objetivo temático, uma história pra contar nova, né? Então, acho que Fate simboliza muito bem isso da ideia de um produto realmente. Você conseguir vender de todas as formas possíveis o que seria, em teoria, um produto artístico.
É interessante, né? Porque eu falei muito de mangá, novel, não sei o que no início, né? Mas hoje em dia, não sei se já era antigamente, mas eu acho que é uma tendência mais recente desse boom de adaptação de jogo, né? Você tem Tactop Destiny, teve um Subarashi, Sekai, não sei o que, uma coisa assim que foi adaptada recentemente também. Enfim, é um boom dessas porra, Fate. Mas a gente falou muito aqui agora da parte mercadológica, né? Como que, enfim, o mercado afeta essas coisas. A gente deve falar mais um pouco, porque são coisas muito intrínsecas, elas não são separáveis. Mas eu queria meio que colocar uma questão talvez mais filosófica de quando a gente tá falando de adaptação, que é meio aquele paradoxo do barco de Teseu, né? O que seria a essência das obras? Até quando, até que ponto a gente pode, tipo, mudar elas, alterar elas, que é uma coisa que vai acontecer, porque a gente tá falando, né, de transpor muitas vezes de uma mídia que é só imagem, que não tem cor, pra uma mídia com som e cor, né? E até que ponto a gente pode mudar isso e ela permanecer a mesma, assim, na opinião de vocês?
Acho que, assim, cada obra é uma obra e eu acho que o núcleo muitas vezes vai girar em torno das coisas que uma obra quer discutir, né? Então, eu acho que quando você adapta, você, mesmo que você mude em si, assim, você pode até mesmo refazer a temática da obra e discutir ela de uma nova forma, mas eu acho que o núcleo de que uma obra quer dizer, eu acho que ela é muito central, assim, né? Independente de como você vai adaptar, eu acho que, sei lá, pegar uma Akunohana, é uma obra sobre a insegurança juvenil e a transição de idades. Então, você vai manter isso e expandir, né? É uma coisa mais fantasiosa, é uma coisa mais de terror, é o caso de Akunohana. Então você vai intensificar, eu acho que, as qualidades que uma obra tem pro novo meio, né? Você vai pegar... O mangá não tem música, não tem som. Então você vai transpor isso de uma forma que case com a temática e o coração de uma obra, né? Imagino que seja esse meio que o que guia como você vai adaptar uma determinada obra.
Você falou uma coisa interessante aí. Você tá falando de intensificar sentimentos que já estão presentes no original. Não acha também que é possível, e exatamente no contraposto disso, de talvez pegar uma história de terror e levar um pouco pra comédia? Eu vou pegar um pouco, assim, talvez, Jojo. Se a gente pega os ovas de Jojo dos anos 90, lá com... Não sei se é anos 90 ou já começo dos 2000. Lá com Satoshi Kon, inclusive o Hiroshi Nagahama, acho que tá nessa adaptação aí. E se você compara ele com o da David Production, são coisas completamente diferentes. E eu diria até que o da David Production vai um pouco mais na linha do que o Araki vai. E tudo dá de certa forma pra dizer que o ova, os oviais de Jojo, eles foram pro lado muito mais Battle Shonen, assim, né? Não, não é exatamente oposto, assim, né? Mas é quase como se eu estivesse falando que daria pra tu pegar um Junji Ito e fazer comédia, tranquilamente. Porque às vezes é tosco mesmo. Vocês não acham também que isso seria possível, assim?
Eu acho que seria, pois isso no caso entraria num ponto de você fazer uma releitura. Tipo, você novamente tentar criar uma, você pegar uma temática ou alguma obra e usar uma nova abordagem, uma nova estética, uma enfim, algo que soe diferente, um tanto distoante do original, mas ainda assim você conseguir captar a mensagem e a filosofia que essa obra poderia passar, ou simplesmente talvez aprimorar ou ampliar ela de alguma forma. Então, eu acho que em partes, é até o que até inclusive falei no podcast do Akunohana, é que eu acho que isso encaixa em parte com essa adaptação de Akunohana, porque como eu tinha falado, eu não acho, e isso é algo que talvez uma opinião meio popular, mas eu não acho a adaptação de Akunohana algo tão perturbador e pesado e grotesco quanto o mangá é. Pra mim, tipo, justamente Akunohana, pra mim, ele tem essa aura um pouco propositalmente mais cômica, mais descontraída em parte, porque é como se o diretor, ele tivesse justamente usando isso pra desafiar os leitores do mangá, sabe, justamente apresentar uma outra perspectiva de uma mesma história, mas ainda assim funcionar muito bem, porque como eu falei, tipo, toda a base, tudo aquilo que faz a Konoha ser o que ele é, as discussões, as nuances, os personagens, estão todas presentes ali, só que por uma outra roupagem. A mesma coisa, por exemplo, o Devilman Crybaby também, em que o Yuasa, ele se permitiu fazer muitas mudanças em comparação ao mangá original, deu um destaque totalmente novo pra personagem feminina lá, que era a Yuki, se não me engano. Tem simplesmente novo, sabe, um novo elenco, sabe, uma nova perspectiva inteira, mas ainda assim ele consegue ser tão incrível quanto a obra clássica do Gonagai. Tipo, mesmo que algumas pessoas se questionem, pra mim não só ela faz jus, mas em parte a adaptação é até melhor do que o mangá. Tipo, eu prefiro mais a adaptação. E pra mim é uma forma de que sim, você pode fazer algo novo, desde que você saiba muito bem o que você está abordando, sabe? Desde que você consiga agregar algo ao original e não apenas fazer tipo um copy-paste genérico e simplesmente jogar e, sei lá, juntar informação, enrolar com um fio e falar que isso foi uma adaptação, como muitas pessoas fazem, né, dentro da indústria atualmente.
O caso do Devilman, ele tem um fator interessante, que é também a transposição de tempo, né? Porque o Yuasa moderniza o Devilman. É um processo que acontece no Parasite, mas de uma maneira muito mais sutil, né? Uma mudança que não interfere tanto na história. Mas o Yuasa usa muito, por exemplo, a questão da internet para falar de ódio, né? Tem uma modernização muito forte nos designs, nos ambientes. É uma coisa que respira os anos 2000, né? Não tem nada a ver com uma obra que foi feita, se não me engano, nos anos 70, né?
Tem um outro exemplo também, era o Megalobox, né? Que mesmo eu tendo opinião popular de eu não gostar da primeira temporada, muita gente adorou Megalobox. E com razão, porque, como eu falei, Megalobox, ele é considerado a versão modernizada de Ashita no Joey, né? Então, tipo, os envolvidos, eles colocaram a premissa de Ashita no Joey em um outro contexto, nesse mundo totalmente cyberpunk, com um outro personagem, mas tentando recriar a mesma mensagem de ser um cara que é visto como um pária, alguém que é visto como um marginal dentro daquela sociedade, subindo e provando pra si mesmo de que o seu valor dentre, enfim, a elite, né, dentro daquele mundo, e que muito, pra muita gente foi muito funcional, e muita gente adorou e foi super aclamado. Então, novamente, eu não acho que é impossível você fazer uma releitura, só basta você ter o cuidado pra fazer certo.
Eu não só concordo com isso que vocês estão falando, como eu também acho que não tem problema nenhum em fazer isso, assim. Pra mim, autor não é um sinônimo de autoridade. Eu não penso que importe muito se o autor vai ficar contente com uma adaptação ou com o que foi alterado, enfim. Porque da mesma forma que o sentido e a recepção tende a escapar do autor, das mãos do autor, a partir do momento que alguém está consumindo a sua obra, porque as pessoas têm diferentes visões de mundo e etc. do que ela está consumindo, para adaptação é a mesma coisa, né? São diretores, ou enfim, são artistas colocando a sua própria arte, sua própria visão naquilo que já existe. Eu não acho que exista um problema nisso. Acho que isso é uma das coisas belas da expressão artística, né?
Acho que isso volta, como eu falei, entender o coração de uma obra, entender assim a temática, o que ela quer passar, e interpretar ela, ou intensificando mais ela, da melhor forma que o meio tem a oferecer, ou você realmente rediscutindo ela. Eu acho que Devilman, por exemplo, faz muito bem, que pega um estilo do Gonagai, que é a coisa de ser algo muito sexualizado e muito violento, e oferece uma visão muito honesta, assim, da raiva e da sexualidade adolescente, né? Então eu acho que você consegue interpretar uma obra entendendo o que ela é em si, né? Eu acho que a Kyoto Animation faz muito isso, faz muito bem isso. Pega a Keion, que era uma comédiazinha, e consegue dar a isso, assim, uma coisa realmente emocionante que constrói um senso sobre família, sobre identidade, nossas buscas por quem nós somos, né? Então eu acho que você consegue retrabalhar uma obra a partir do momento que você entende o que ela é, e a partir disso você consegue criar acima dela ou junto com ela, né? Então eu acho que tudo parte de você entender o coração de uma obra em si e pra onde ela quer ir, né? Se você quer, às vezes você pode até mesmo oferecer um contraponto, né? Uma obra, assim, você tem uma visão diferente e você quer argumentar contra aquela obra. Eu acho que é super válido isso, e volta ao objetivo da arte, que é muitas vezes questionar e quebrar paradigmas, né?
Eu queria citar também, como você falou da Kyoto Animation, não falando da Kyoto Animation, mas falando da Yamada, que ela faz exatamente isso também com Reiki Monogatari, porque ele não é exatamente uma adaptação fiel ao livro, conta a história do Reiki. Você pode chamar ela de releitura, enfim, mas o que ela é uma peça animada que busca apresentar aquela história, narrar pontos daquela história de uma maneira que só a Yamada faz, com a cinematografia dela, e a própria existência da protagonista, a Biwa, que ela não é uma personagem que existiu historicamente de verdade, ela é alguém que está assistindo, né? Ela é uma observadora. Então, a própria personificação da Biwa, que vê tudo o que acontece na história, mas ela não interfere, e todas aquelas mensagens ao final sobre levar a história adiante e passar as mensagens pra frente e mostrar o que aconteceu com as pessoas que já se foram, né? Então, tudo isso tá ligado com o valor artístico e o valor da própria animação dela, né? Então, ela usa o próprio meio, a animação em si, o anime, pra fazer uma conversa sobre o que é a história.
Henrique é muito bom porque, assim, a Amada pega uma história que é meio muito sobre a humanidade, sobre legado, e leva nisso, através da sensibilidade artística dela, uma situação que ela acha muito triste, né, assim, uma situação que representa o peso da perda, né, e eu acho que é uma coisa muito interessante, porque você pega a visão de uma pessoa particular, que é a Yamada, e a visão que nós vemos acompanhando em todas as suas obras, é muito particular, e ela, através do prisma dela, nós enxergamos essa história, né, eu acho que é uma das coisas, assim, uma das melhores coisas que você tem em uma obra de arte, é justamente isso, de você, a pessoa, apresentar o prisma dela de uma obra, né? Eu acho que é muito, muito mais interessante, eu prefiro muito mais do que, sei lá, uma adaptação plena, porque parece que é uma outra história, né? Um autor tá apresentando pra você, no primeiro momento, uma outra história, e como o Garcio falou, usando tudo que o meio tem a oferecer e tudo que ela aprendeu a como manejar esse meio da melhor forma que ela consegue, né? Eu acho que é muito mais prazeroso nesse sentido.
Eu achei esse exemplo interessante e achei o do Wendell também bom, do Megalobox. Mas porque não é que, tipo, adaptou aquela história com as suas idiosincrasias. É que, tipo, fez outra história. E eu acho esse um movimento muito mais raro dentro do o Devilman, acho que talvez também vá por esse lado, assim. Mas você realmente, cara, você mudou os personagens. Assim, o Devilman você manteve os personagens, né? O Megalobox, você mudou os personagens. Você fez realmente uma coisa diferente. Tá, tem, eu acho que tem o Gambo é o cara lá que treinou o Joe também. Né? Tipo, o design é igual o do cara. Mas eu acho que esse é um movimento muito diferente, porque eu fico pensando, às vezes, umas coisas doidas, assim, tipo, tá, vamos lá. Eu li Naruto de cabo a rabo, eu entendi Naruto e eu quero fazer uma história de 12 episódios que fala a mesma coisa que Naruto fala. E isso seria, tipo, possível, assim, sabe? Porque Naruto tem ali o tema das questão das gerações, a questão da guerra, enfim, no final tem aliens, eu não entendo porra nenhuma, mas é, meio que tem um cerne ali, uma coisa que dá pra você brincar, como é que eu vou dizer, extrair uma gema dele que seria em tese essa essência. Mas aí eu entro numa questão que acho que ficou muito marcante pra mim na adaptação da Netflix pro Death Note, que é essa questão do que é superfície e do que não é nessa questão de essência, né? Porque em termos de tom, ele parece muito diferente do anime do mangá. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né? O caderno talvez seja algo que não importe, né? Importa mais o que se faz com esse objeto que permite matar pessoas. E, enfim, os conflitos políticos, egóicos que nascem disso. Mas, cara, o fato de ter um deus da morte, o fato do caderno, os personagens, a superfície das obras, eles são coisas que são tão mercadologicamente marcantes pra gente. Nem são mercadologicamente, mas de afeto mesmo, que a gente vê e marca a gente, né? E aí você, quando fala de Death Note, você pensa o quê? O caderno, escrito Death Note, vendido, né? A criancinha lá na Record falando, ah, não, porque eu comprei e botei o nome da minha mamãe pra matar ela, né? Fica muito marcado isso pra gente, né? E aí que a gente tá falando de mercado, essas coisas são coisas muito difíceis que você tem que lidar quando você tá tomando escolhas, né? Quando você tá adaptando.
Agora, só que tem um outro ponto que eu acho que você até citou, que eu acho interessante, né? Em que muito, é o que eu concordo, né? Sobre o autor colocar a sua própria visão da obra. Só que a gente só falou os pontos positivos. Só que o ponto é que existe momento outros em que, infelizmente, tem um lado ruim e certos autores, eles tentam colocar sua visão da obra e as coisas não saem tão bem quanto deveriam. E um ponto, eu acho que o exemplo máximo que eu posso utilizar é uma adaptação de Bokurano, né, que é um mangá relativamente underground. Talvez, eu acho que a essa altura não é tão conhecido, mas ele tem uma certa relevância, em que eu fui ver a adaptação e a obra estava começando relativamente bem. Tipo, a primeira metade era ok, você tinha no desenvolvimento de personagens e tal, até que chegou um momento em que na segunda metade da adaptação a obra teve uma queda brusca e os personagens literalmente não estavam sendo desenvolvidos. Tipo, não tinha desenvolvimento algum, mesmo ele sendo uma adaptação de 24 episódios e o mangá tendo apenas 66 capítulos. Então, dava pra fazer algo, dava pra eles adaptarem todo, mas não houve. E nisso eu fui ler a obra original, eu fui pesquisar o que diabos aconteceu pra ver se a culpa foi do original. E eu percebi que sim, o mangá é incrível, mesmo não sendo recomendado pra pessoas de coração fraco, porque ele é um mangá pesadíssimo. E tanto que depois eu fui perceber que, inclusive, durante a adaptação houve uma treta entre o autor do mangá original, que era o Morito Kitō, e o diretor da adaptação, porque basicamente o diretor, ele não quis ser fiel pelo único fato de que o final era muito pesado. Ele simplesmente achou o final muito triste e trágico, e ele não iria recriar, porque pra ele aquilo ia ser algo muito repulsivo, de muito mau gosto, entre aspas, e ele realmente decidiu entregar, não só tipo, entregar um final alternativo, mas tipo, literalmente cortar desenvolvimentos inteiros de personagem, porque seria muito pesado pra TV. E como consequência, a adaptação ficou medíocre. Então, isso eu acho que é um dos pontos que mostra esse contraponto, sabe? De que, sabe, de um autor ele querer mexer em uma obra que ele sabe que simplesmente é algo muito delicado, que ele sabe que é algo muito subversivo, que não é algo feito para ser acessível para todo mundo, e ainda assim ele ainda querer ficar relutante porque, ai meu Deus, o pessoal vai reclamar quando passar na TV, ai meu Deus, vai dar polêmica. Tipo, cara, se você não consegue...
Normalmente isso nem é uma questão muito de diretor, né? Isso geralmente é produtor e tal que implica.
É, verdade, né? Mas, enfim, talvez possa ter sido, né, não culpa apenas dele, mas seja lá quem for que mexeu nessa adaptação, acabou fazendo essa decisão que meio que destruiu a obra, pelo menos a parte final dela. Porque, como eu falei, tipo, essa escolha de você querer alterar e querer fazer algo mais leve, quando o ponto da obra já era ser algo muito desafiador e pesado e trágico, justamente para você refletir e, sabe, naqueles temas que é transmitido, acaba meio que minguando o objetivo da obra. Porque quando você chega no final de Bokurano no anime, tudo perde peso e você não consegue mais se importar com o que está rolando em tela. Ao contrário do que acontece no mangá, em que quando você decide ler, as coisas só pioram e pioram até você chegar no final, que é um imenso soco no estômago, e você sai dessa experiência bastante quebrado e exausto de tão tenso que é. Então, enfim, então pra mim eu acho que tem casos e casos, porque como eu falei, existem diretores que não parecem ter muito cuidado, ou eles apenas querem, eu não sei, mexer nesse material pra querer fazer algo mais acessível quando ele não precisa ser, ou querer, eu não sei, tipo, talvez desvirtuar um pouco, porque poderia ser algo imoral. Enfim, eu não sei, assim, mas é algo que me deixa um pouco pé atrás, e que inclusive também liga com o que o Léo falou, e esse grande medo que as pessoas têm de mudanças em adaptação, né? Porque muita gente hoje na indústria de anime, né, principalmente o público, não quer que as suas obras sejam alteradas, né? Elas querem o copy-paste do mangá, aquilo que elas conhecem, porque aquilo é o mais seguro, né? Tipo, elas leram o mangá, elas sabem que é bom, elas sabem que é aquilo que elas gostam, e elas querem ver aquilo transposto em telas, né? Ela não quer correr o risco de ter algo novo e essa coisa nova simplesmente desandar e dar algo muito ruim, né? Então eu acho muito interessante isso.
É a questão do afeto, né? Um pouco a elementos que estão ali na superfície mesmo, como eu tinha falado. E essa questão de você correr riscos, né? Quando você tem seu material adaptado, a gente pode até conversar se tem alguma questão ética, né? Até por isso que eu comecei com a pergunta do quanto que a gente pode tirar de algo e ele continuar esse algo. E aí, sei lá, eu consigo lembrar aqui de cabeça, por exemplo, de uma Dragon Ball Evolution, que não tem nada a ver com nada, né? Só tem um alien e um Goku desviando de espadas, tipo, uma parada completamente aleatória, assim.
É, e um outro exemplo também, que inclusive um dos primeiros animes que eu vi, que foi Rosário Vampire, né? Um mangá que relativamente antigo da Shonen Jump. E foi até engraçado, porque quando eu vi o anime pela primeira vez, tipo, ele foi um dos primeiros animes que eu vi, e quando eu assisti a adaptação, né, duas temporadas, ele foi tão ruim, que na época, né, quando eu era, tipo, mais jovem, eu tive essa ideia de gente, tipo, nossa, como eles deixaram isso publicar, né? Tipo, como que alguém, tipo, como que teve o alvará pra isso existir? Aí eu vou tentar ler o mangá e ver o que aconteceu. E daí eu me dei conta de que o mangá é totalmente diferente, é infinitamente melhor, e de que os envolvidos nesse projeto do anime só fizeram puta descaso, porque eles literalmente descaracterizaram todos os personagens da obra inteiros. Tipo, se simplesmente a obra original ele era uma mistura de muita coisa, de tipo shonen, comédia romântica e drama e comédia, no anime ele só vira tipo um mito genérico, insosso e absolutamente comercial e sem sentido, em que, de novo, tipo, o roteiro é completamente bagunçado, é quebrado. Então, esse eu acho que é meio que um outro exemplo, assim, porque tem momentos em que ele, nessa adaptação em que eles tentam fazer algo novo, é como se na segunda temporada eles estivessem tentando narrar uma outra história, se afastar da obra original do mangá, sabe, fazer algo mais autoral, entre aspas, só que se torna horrível da mesma forma. Tipo, não tem nada naquela adaptação que salve e que seja algo digno de respeito ou de, sabe, qualquer coisa notável, mesmo sendo algo autoral, entre aspas, sabe, porque quem tava envolvido só meio que tava seguindo a tendência do momento, que era o Exit, sabe, aquele Exit meio que pastel comercial, e dane-se, ele é só uma obra bastante esquecível e fraca. Isso também eu acho que é um outro problema, sabe? É tipo, pessoas que tentam pegar uma obra e tentar fazer elas serem mais comerciais, e depender do que elas tenham que fazer, e depender do que tenha que se alterar para poder atingir esse método.
Uma coisa que é, será que é tão importante assim, tipo, essa questão de, tipo, querer adaptar a essência do autor? É porque, tipo assim, eu não acredito muito em respeitar o autor, sabe? Pra ser bem honesto. Eu acho que, tipo assim, o maior desrespeito que você pode fazer com o autor, talvez, seja você adaptar sem sequer ser a sua visão, sabe? Tipo, vamos dizer assim, tipo, eu não consigo pensar em anime, mas eu consigo pensar em filmes. Tipo, você vai fazer uma adaptação de algum filme ou algum livro famoso, e você, a única coisa que você mantém daquilo é o nome, e você faz a coisa mais, como é que pode dizer, tipo, mercadológica possível. Não porque é a sua visão, mas porque é isso que vende. Isso talvez eu acho um bocado desrespeitoso, mas sei lá, também, eu não tenho tanta noção. Tipo, eu acho que, de verdade, eu acho que se você tá inspirado no universo, né? Tipo, sei lá, você queria escrever uma história nesse universo, eu acho que a coisa mais honesta que você pode fazer é, de fato, você botar o nome daquele universo. Tipo, ah, quero fazer uma série de zumbis que se passa num universo onde tem uma grande empresa corporativista que liberou esse zumbi sem querer numa cidade e veio um míssil e explodiu. Eu ia achar muita sacanagem se alguém olhasse pra tentar fazer uma história com base nisso e não chamasse de Resident Evil. Se você tem muita inspiração, muito a ponto de poder falar, pô, isso daqui é meio que uma cópia, né? Tá, tipo, muito parecido. Eu já acho que você, o justo, o honesto é você, tipo, mano, ah, mano, é isso daqui mesmo, é adaptação de Resident Evil, tá tendo agora a garota lá fazendo, usando telecinésia, tacando fogo em passarinho, que é o filme da Mila Jovovich, mas é Resident Evil, é isso. Ah, eu acho mais honesto, sabe? Eu não me importo tanto, não, tipo, com a essência de uma obra.
Mas é aí que tá a questão, né? Não é muito sobre mudar um nome, mas sobre, tipo, o que você faz com aquilo. Normalmente, a gente quer dialogar. Tipo, o que existe aí, a la caralho, de, sei lá, adaptação do que Shakespeare fez, por exemplo, cara, é muito grande. Mitos gregos também, a gente provavelmente pegou isso e incorporou isso de maneira até que, tipo, a gente tá roubando de um lugar que provavelmente já roubou disso. Assim, isso é uma coisa bastante comum que a gente faz, esse diálogo. É mais realmente sobre o que você faz dentro de, tipo, peguei essa obra, peguei esse nome e o que eu tratei como essência daquilo.
E tanto que eu acho que é um ponto interessante que você citou, e eu acho que é meio que também que tinha parte de respeito, entre aspas, é, por exemplo, o que aconteceu com Boruto. Porque, tipo, Boruto é uma obra feita no mesmo universo que Naruto, só que ele é ruim porque a gente, no fundo, sabe qual é a intenção de Boruto. E a intenção de Boruto não é narrar uma boa história. Essa é um caça-níquel pra se aproveitar da nostalgia do pessoal que sente saudade de Naruto. E é só isso. Porque a gente sabe que o enredo não é lá muito bom, que o desenvolvimento não são lá muito bom. Então, você percebe muito que, tipo, as pessoas envolvidas nesse projeto não têm um cuidado em querer agregar ao universo de Naruto. Eles não querem realmente fazer algo que comova e toque e faça as pessoas refletirem sobre o que elas estão vendo. Aquilo é só pra simplesmente alimentar nostalgia e lucrar muito em cima disso. Então, é por isso que muita gente acha, tipo, Naruto muito desrespeitoso e tem tanta raiva. E eu acho que um ponto também que eu acho muito importante agregar, e que o Vitor também falou sobre no filme, é quando você claramente tenta desvirtuar a mensagem que um autor transmitiu. Eu acho que um exemplo de um filme que eu posso dar, e eu acho que algumas pessoas falaram, é o Batman vs Superman do Zack Snyder, né, que tinha muita filosofia, né, do Batman ele ser tipo esse personagem que nunca matava ninguém, dele ser esse cara meio íntegro em partes, né, e basicamente o Zack Snyder ter transformado ele meio que esse brucutu violento que acha que bandido é bandido morto e que vai matar o Superman geral porque ele é um baita de um sanguinário. E a gente sabe que, tipo, se você conhece, você viu os outros filmes, o personagem tá muito descaracterizado e vai meio que de encontro com o que o personagem, na teoria, deveria representar, né? Então, novamente, muita gente considera isso um desrespeito ao personagem, muita gente odeia esse filme. Enfim, né? Então, eu acho que tem, como eu falei, essas nuances. Mas, claro, novamente, eu não me importo de, tipo, você ter novas obras criadas dentro desse universo. Eu acho que é algo completamente válido. Eu não acho que isso é um desrespeito.
Mas isso aí é Marvel e DC, tá ligado? Tipo, é o mesmo universo que gera histórias infinitas pra sempre. Quando você tá falando de Boruto, me faz pensar, na verdade, que parece que se quer criar novas histórias, e na verdade tá mais fácil atrelar a um certo nome, porque é seguro. Eu lembro, inclusive, que vocês falaram isso do próprio Megalobox, que os caras queriam fazer uma história, mas porra, tá difícil conseguir com um nome novo, falaram, vamos botar o Joe de protagonista e falar Megalobox 2, por que não? Me parece que é isso, que Boruto talvez vai ter ali dramas, conspirações, essas coisas, que poderiam muito bem ser uma coisa nova. Escolheram um universo onde era mais fácil ambientar, porque já se conhecia, e um nome em que se podia apoiar e mercadologicamente fazer sucesso. Então, eu acho que o exercício contrário é o exercício mais fácil do que o exercício de alguém pegar uma obra e desonestamente falar, ah, não é essa obra não. Eu acho que é mais fácil acontecer o oposto disso, assim.
Acho que também é interessante conversar também sobre as pessoas consomem isso, né? Então, assim, Boruto ainda tá acontecendo porque as pessoas ainda consomem Boruto, né? Acho que, assim, se você olhar tanto que aconteceu com a Marvel e tudo mais, as pessoas realmente, hoje em dia, eu sinto que isso é uma coisa realmente moderna, da coisa de você ter uma marca e aquela marca se sustenta por si, né? Furikuri, por exemplo, vai voltar em 2023. Não é nada do que foi criado, né? Assim, o que fez Furikuri ser, assim, lendário, ser meio que romper paradigmas, isso é, assim, você nunca vai conseguir replicar aquilo temática ou até visualmente. Você pode até ver pelo trailer como é realmente outra coisa. E qual que é o ponto real de você refazer isso, né? É simplesmente porque é uma marca, Filicule, que vende. Tem pessoas que compram, né? As pessoas só estão interessadas nisso. Sinto que os filmes da Marvel são isso, né? Você vai assistir aquele filme de um herói que você nunca viu. Ah, mas tem Marvel ali, tem a marca de tal personagem. Então é tudo sobre marcas e menos sobre histórias novas a serem contadas, né? E é um pouco triste isso, e eu sinto que é uma coisa realmente muito moderna isso.
Sabe o que é mais engraçado? Eu respeito muito o advento da fanfic. Que eu sinto que, no fim das contas, essa reciclagem que muitas adaptações fazem, assim, elas oferecem o que um certo público quer. Eu prefiro muito mais a pessoa que se dedica a escrever uma 30 fanfics do Naruto pegando o Sasuke do que Boruto. Porque pelo menos essa pessoa está falando de um aspecto que o Kishimoto colocou lá e não teve a audácia, o tempo, sei lá o quê, o interesse de desenvolver. Por que ninguém pega a Bleach e faz o que o Kubo tensionou algumas vezes de falar sobre a estrutura, sobre o que a Soul Society é e faz, e como é autoritário, e o seu método talvez não seja o mais correto, de toda a desigualdade que acontece ali naquele universo depois da vida. Ninguém faz isso. Nem a porra do cubo. O cubo expandiu o universo sem fazer isso. Eu acho que as criações do público talvez sejam mais interessantes. As fanfics, não sei se são interessantes pra nossa discussão, talvez elas saiam um pouco do campo mercadológico, mas é um ponto interessante.
E eu fico pensando com quão complicado deve ser você, tipo, diretor, lidar com isso. Porque Boruto, se eu não me engano, né, tipo, eu vi o anime de Boruto por um bom tempo, até dropar, e eu li o mangá até um bom tempo, e o anime, ele tinha a triste tarefa de ter uma história original, ao mesmo tempo que eles tinham que coordenar o roteiro do anime com eventos do mangá, porque o mangá estava muito na frente. Então, o mangaka tá, tipo, lançando histórias novas, e os roteiristas do anime, que não são um só, então são várias mentes, elas estão tentando criar histórias, ao mesmo tempo que eles têm que respeitar o que vai vir. Então, ficou nessa nuca de bico de, tipo, putz, eu tenho que criar uma história pra agora, eu tenho que respeitar o que vai vir, e eu tenho que me virar nesse processo semanal, né? Porque Boruto, ele não para nunca. Boruto vai sempre continuar lançando, ele não tem, tipo, não é tipo Boku no Hero, que dá uma pausa.
Não, é que você colocou uma questão interessante, né? Que acho que a gente até conversou algumas vezes, que é diferente você adaptar um material que tá finalizado em um material que ainda tá rolando, né? Eu acho que quando tá rolando, você acaba ficando realmente meio refém. Essa situação de Boruto é quase que é o La Caralha do La Caralha, né? Porque você, é tipo assim, te dão liberdade artística, mas que ao mesmo tempo não é, mas se você quiser fazer o que você quiser também, foda, é o grande foda-se, né? Faz aí qualquer merda.
Boruto tem mais episódio filler do que episódio que adapta o mangá, por exemplo. 80% dos episódios são filler.
É, e tanto que também Boruto, ele tem liberdade artística de alterar muita coisa canon de Naruto, sabe? Tipo, sabe, não é como se, tipo, os envolvidos no projeto estivessem presos a querer manter, sabe? Tanto que teve lá mostra de personagens importantes lá em Boruto também. Então, tipo, eu não sinto que eles estejam necessariamente presos nesse caso, porque como ela falou, Boruto é uma obra original, né? Tipo, claro, ela é baseada no universo de Naruto, mas ela é original, querendo ou não. Então, tipo, não é como se eles precisassem seguir à risca o que Naruto tinha, sabe? Tipo, é um novo elenco, é novos personagens, então eles podiam fazer algo do zero, entre aspas, só pegando alguns elementos chaves do universo e implementando, sabe? Tipo, como novamente, sabe? Eu acho que eles teriam sim muita liberdade, então eu não acho que há uma, sabe? Tipo, essa grande pressão. Sabe? Ainda mais porque, de novo, como Boruto tá associado ao nome de Naruto, meio que já vai ser muito famoso. Tipo, sabe? Quem é fã de Naruto vai querer acompanhar Boruto, sabe? Tipo, não é como a dificuldade de você criar uma obra do zero pra ser algo comercial sem ninguém conhecer, sabe? Tipo, eles já vão ter essa vantagem, sabe, em comparação aos demais, sabe, por ser parte dessa franquia, sabe, então, é a mesma coisa também parecida com Fate, sabe, tipo, muito Fate por aí é lançado, só que a grande maioria já vai ter a base de que é Fate, então, tipo, muita gente já vai assistir, sabe, já vai ter um público interessado, e não é como se eles tivessem com essa grande pressão de querer fazer algo, de ficar preso ao material original, sabe, eles têm liberdade de fazer isso, só que, de novo, resta saber como fazer, né, e esse é o grande X da questão.
Não, mas no caso de Boruto, eles ainda ficam presos ao mangá, sim. Tipo, eles adaptam sempre que tem conteúdo suficiente no mangá. Só que o problema é que o mangá é mensal e o anime é semanal. Então não bate, né? 12 capítulos por ano e quantos episódios tem por ano, né? Tipo, não bate. Aí o que eles fazem é, tipo, entre o arco 1 e 2, assim, né? Supostamente, eles enchem um monte de historinha meio que sobre qualquer coisa, assim, né? Tipo,
eu concordo com o que falou de Fate, mas acho que Fate também tem uma outra questão, que é, eu acho que Fate, ele tem muitos elementos que fazem com que esse universo, ele seja lucrativo. Porque, por exemplo, o spin-off de Sword Art Online, e Sword Art Online é uma grande franquia, já não vendeu tão bem quanto o próprio Sword Art Online, que é aquele... Como é que é o nome do Sword Art Online, que é com uma garota, uma Loli? Rosa?
Ah, é Gangue Online. Gangue Online?
Então, exatamente. Então, tipo, tem outro tipo também de spin-offs que eles não vão muito pra longe. Por exemplo, o Rock Lee SD, ele foi até um... Ele foi lucrativo por um tempo, mas ele parou. Shinji Aki no Kyojin Shibe também foi, parou. Aquele Isekai Quartet, eu não sei exatamente o quão lucrativo foi, mas também não foi, tipo, um grande lucro. É, e o Fate tem aquela questão que, tipo, eles reaproveitam muitos elementos que eu acho que torna Fate muito lucrativo. Então, tipo... Você sempre vai ter uma Saber, você vai ter a...
Eles sempre conectam tudo no universo também, assim.
Exatamente, então, acho que tem uma grande questão aí, tipo, por exemplo, o Boruto mesmo, eu acho que o anime, né, deve estar tendo uma boa audiência, mas eu sei que o mangá de Boruto, as vendas já despencaram muito. Já, tipo, caíram muitíssimo mesmo, ele tá bem longe de ser, tipo, tão lucrativo.
É, falar que o Kishimoto, ele inclusive voltou, é porque ele tinha desistido, né? Não era que escrevia Boruto. Aí ele ia tentar emplacar um mangá novo, não emplacou, e agora ele assumiu o roteiro de Boruto, né? Então é como se fosse ainda mais oficial agora, mas é ruim do mesmo jeito, né?
Eu vi Boruto por muito tempo, né? Então eu sei que mesmo assim, no ápice, Boruto no máximo faz coisas assim, medianas. E olho lá, então eu não acho também que o roteiro esteja muito bom. Mas acho que, tipo assim, se eles estivessem fazendo, tipo, um roteiro sem se preocupar com o mangá, que tem um roteiro agora do Kishimoto, né, era do outro cara, né, agora o Kishimoto voltou, eu acho que eles conseguiriam entregar um trabalho mais sólido, digamos assim.
Eu também acho.
Mas, sei lá, se Boruto é um zero, talvez sem o mangá seria um quatro, vamos colocar, é isso que eu queria dizer.
Eu acho que essa coisa de você ter que lidar com o lançamento semanal foi uma coisa muito comum ali, quando você tinha um Boku no Hero que não tinha pausas, né? Tipo Bleach, Naruto. Você sempre teve que lidar com umas coisas tipo arcos filler pra criar o...
Acontece isso em One Piece, no anime. Só que eles não criam arcos filler. Se você pegar a lista de episódios, por mais incrível que pareça, desses mil e poucos episódios, quase não tem episódio ou arco inteiramente filler. O que eles fazem é, no meio do arco, é, tipo, colocar um monte de cena inútil, de soldadinho, no meio de uma guerra, lutando, de, sabe, eles enrolam, assim, eles arrastam. Eles arrastam um acontecimento canon, ao invés de colocar filler. Mas é assim que, normalmente, One Piece lida, né? Que é diferente de todo o resto que você estava falando aí.
Sim, e eu já gosto mais do arco filler. Porque eu sinto que é um pouco do que poderia ser, por exemplo, um Boruto. Tipo, tem um arco filler do Naruto que tem a ver com aqueles negócios de pesquisa que o Orochimaru fazia com pessoas. E aí vai, sei lá, o Kakashi, o Yamato investigar com uns personagens, inclusive, que ficaram meio de lado no Naruto Shippuden ali. Pegava a Rock Lee, a pobre da Tenten, que é de lado toda hora, né? Coitado. Pegava o Kiba. E, caraca, isso era interessante, cara. Isso era maneiro ver eles lutando. Botava os inimigos, um roteirozinho ali, um drama. Eu lembro que tinha uma vilã super legal que usava o estilo cristal. E, mano, foda-se que não tem estilo cristal na porra do Naruto. Se alguém faz areia, alguém pode fazer gelo, alguém pode fazer cristal, sabe? Tipo.
E no caso de Naruto, o interessante é que eles davam liberdade pra, tipo, assim, esses episódios, esses arcos fillers viravam, tipo, parquinho de novos diretores ou animadores, né? Então sempre acontecia umas coisas muito malucas, né? Tipo, tinha uns fillers de Naruto que é uns mecha lutando, uns negócios insanos. Tem um monte de fillers de Naruto com episódios super bem animados, assim, que eles botavam o pessoal mais novo ou mais novato pra adquirir experiência, entre aspas, já que não tá, já que meio que não pode ser qualquer coisa. Dava super certo, assim, tem bastante talento que veio disso.
E tem um arco filler também de Bleach que eu achava da hora, que era o de Desimpacto. Que, tipo, as espadas ganhavam vida, elas viravam personagens. Inclusive, esse arco filler era melhor do que muito o arco original do Bleach também.
Tem uma coisa muito curiosa que acontece em Fairy Tail, que é um arco filler no anime interferindo em uma saga canônica do mangá. Eu não lembro qual é o arco filler, mas é lá pro final do anime original de Fairy Tail, que envolvia lá um grupo, a Oração Six. Criaram personagens filler, mudaram os vilões, e esses personagens filler, eles apareceram depois no mangá, e tiveram participações. Eu acho que eu ouvi isso em outro anime, mas ali em Fairy Tail foi a primeira vez. Eu falei, meu Deus, como assim?
Tem algo parecido em One Piece, que no filme, acho que é o filme 7, que é o Strong World, tem o Shiki, que é um personagem que aparece pela primeira vez lá, ele é tipo o vilão do filme. Só que a história do filme não é canônica, mas aí depois, mais pra frente no mangá, o Shiki, ele não aparece, mas ele é mencionado como sendo um personagem, tipo, muito importante pra história, assim, do que aconteceu no passado.
Nesse arco das Zanpakutos que o Wendell menciona, teve um design que posteriormente foi usado no mangá também, no arco final lá, Zanpakuto do Kyoraku. Cara, é esse tipo de coisa que eu acho interessante, entendeu? Você olhar pra uma coisa ali que tá aberta, tipo, ah, o Orochimaru faz experimentos. Mas ninguém nunca mostrou muito consequência disso. Pô, vamos mostrar esse grupo aqui. Porra, as Zanpakutos são um espírito. Se o Zangetsu do Ichigo tem uma forma, o macaquinho lá do Range tem uma forma, por que que a Zanpakuto do Byaku não tem uma forma? Aí você faz, porra, uma coisa interessante, às vezes o autor gosta ali, trabalha junto, parece que o Kubo inclusive trabalhou um pouco junto aí nos designs desse arco.
É, e isso é expandir positivamente o universo, né, agregar valor, né? Mesmo que tenha essa discussão de, ah, é oficial, não é oficial.
Exatamente.
Eu ia puxar o Spy Family, que saiu recentemente, que faz muito isso, né? É uma adaptação fiel ao mangá, mas tem vários trechinhos do mangá, assim, de dinâmicas de família entre os personagens, que, sei lá, eles vão brincar, fazer uma brincadeira, alguma coisa assim, que na adaptação em anime isso é expandido, assim, de uma maneira muito legal, muito divertido. Tipo, o que eram 3 páginas ali deles brincando no mangá vira quase um episódio inteiro do anime, assim, sabe? É uma expansão muito bem-vinda, que agrega muito à adaptação. E eu acho que ninguém reclamou disso, assim, porque no caso de Spy Family, ele realmente não alterou nada, ele só expandiu muitos trechos em família e o pessoal gosta de ver essa dinâmica dos personagens.
Ele comentou muito sobre, enfim, né, alterações, mudanças. O ponto é que também existem diretores que eles não querem fazer algo autoral de novo, né? Eles só querem pegar a obra e adaptar elas da forma mais fiel que eles puderem, porque eles não, sabe, eles só estão lá para querer, né, enfim, eles não querem colocar lá uma grande ideia, só querem realmente fazer algo fiel. E ainda assim, existem momentos em que essas adaptações, mesmo elas sendo teoricamente fiéis, não alterando muita coisa, ainda conseguem se tornar fracas e medíocres de alguma forma. Então, qual seria o ponto para você fazer, no fim, o que seria uma adaptação tradicional, né? De você pegar, fazer o que seria o processo da transmídia, né? De você pegar uma história do mangá e recriar ela da exata mesma forma, só que na mídia audiovisual, né? De uma forma que soe agradável.
Sem agregar em nada, né?
É, mas que ainda soe agradável, né? De alguma maneira, né?
Eu acho que isso acontece e vem acontecendo cada vez mais, principalmente por pressão comercial, né? Assim, não tem como saber, mas eu acho que é mais por pressão comercial do que por espontaneidade.
Sim, talvez seja. Não só comercial, mas também pelo público também. Mas o ponto é que mesmo em adaptações dessa forma, ainda é um tanto difícil de se fazer de alguma maneira, porque, tipo, tem adaptações em que elas tentam ser fiéis, tipo, elas na teoria deviam ser algo muito igual, mas ainda se tornam algo bastante medíocre. Mesmo você percebendo que na teoria a essência entre as da obra, né, e tudo que você esperaria dela ainda está lá, nada foi alterado, mas ainda assim ela soa inferior ao material original, mesmo estando tudo lá exatamente da forma que você esperava.
Aí entra questões de produção, normalmente.
É, então, pois é. E aí, no caso, o que vocês acham? É algo que se restringe unicamente à questão visual ou tem uma série de outros fatores também?
É, eu acho que também acontece às vezes de casos de que realmente você tá adaptando uma obra assim que é muito titânica e é muito imponente na forma de mangá. É difícil você replicar, assim, você tentar fazer a coisa fielmente, conseguir realmente alcançar. Eu sinto que o Asano é assim, sinto que a arte dele é muito difícil você tentar replicar um anime, ainda mais se você não tiver assim um porte pra comportar isso. Eu acredito que em um filme a coisa talvez daria melhor. É, eu acho que o Mizukami também, mesmo se você adaptar algo melhor do que foi o que aconteceu recentemente, ainda acho que fica muito inferior, porque a arte dele, eu sinto que ela compõe muito da história, muito do que ele quer contar, né? Então, eu acho que também tem um pouco disso de que algumas histórias são muito perfeitas pro meio que elas foram criadas, e talvez você tentar fazer algo, replicar assim, o efeito que ela teve no mangá, talvez esse anime não vai dar tão certo. Daria melhor se você tentasse realmente exceder, que não é o caso que nós estamos falando agora, né? Mas que talvez o meio, o anime talvez não case tão bem pro meio dela, ou claro, pode ser produção também. Eu acho que parte visual é uma parte que importa muito, não só no quesito da coisa ser bonita, mas realmente da fluidez, né? De você construir cenas que se interliguem e, sei lá, se uma obra mais calma, ter esse sentimento de calmaria, de ter cortes mais rápidos, fumas, é uma obra mais agitada.
Eu acho que entra muito uma questão mercadológica, assim, principalmente porque eu acho que a grandíssima maioria das adaptações não são adaptações que tem um artista falando, pô, queria fazer isso aqui. É a produtora levando até lá. Então, assim, eu acho que isso interfere muito em você, por exemplo, mexer com esse tipo de arte que tem uma marca, né? Se você pega aquele cara que fez o Witches, o das Crianças do Mar lá, né? Que teve até um, que foi adaptado, inclusive, em filme, né? O Nick deu essa solução aí, que talvez o filme seja melhor. É uma arte complexa de se lidar. O Junji Ito é um ótimo exemplo. né, que teve um anime que foi uma merda e que vai ter outro da Netflix que vai ser uma merda, porque maluco acha que vai reproduzir Junji Ito botando um design limpo, com os olhos meio de doente e um risco embaixo do olho, vai falar, perturbador.
É, e você não tá falando de Uzumaki, né?
Não, não estou falando de Uzumaki, obviamente, que tá mais, parece, tentando através da rotoscopia se aproximar realmente com um processo mais cuidadoso do que é o mangá.
É, e muito mais artístico, né?
É.
Por mais que possa dar errado ou não, tem muito mais...
Tem intenção. Acho que esse que é o barato. Entendeu? Eu acho que as coisas que chegam nas mãos do Nagahama é tipo, porra, eu quero pegar. Entendeu? O Nagahama, ele trabalha de vez em quando. Então, é um cenário diferente. Mas aí tem isso, né? Eu acho que a coisa acaba ficando medíocre porque muitas vezes o cara nem quer fazer também, assim. Tá ligado? Cai na mão dele, aí, enfim, não tem tempo.
É, e que a indústria é uma merda, né? E normalmente a maioria das coisas que tá saindo assim não tem nenhuma paixão, não tem alma, artisticamente falando, é só faz aí.
É, e mesmo assim, isso não inibe de que boas coisas sejam feitas, assim. É. Eu olho pra coisas muito, como é que eu posso falar, assim, muito medianas, assim, no sentido de originalidade, tipo, sei lá, um Gakuen Babysitter. Pô, mas ao mesmo tempo... cai naquilo de intensificar o que o material original já traz bem. E, então, tipo, o momento que é pra ser fofo é pra ser fofo, o que é pra ser impactante dramaticamente, tem impacto, entendeu? Tem coisas que ficam legais, cara, também, assim. É, dá pra se salvar, sabe? Não é tudo um filme de terror.
Acho que é interessante porque você tem, assim, vários casos, né, como acontece. De uma coisa que é um pouco triste de nomes maiores no mangá, né, eles têm, assim, maior prioridade, né? Então, suas obras são tratadas com mais, assim, afinco, né? E é interessante o que aconteceu com o Book Pop, né? De o artista não gostar do design de animação e meio que pedir pra obra parar que fosse refeito, né? Então, ele foi isso em público pra falar sobre isso e a obra foi pausada até que fosse refeita. E é um pouco triste disso acontecer, né? Porque muitos artistas menores, aposto como o Mizukami, queria que a obra dele fosse tratada melhor do que foi. Tenho certeza absoluta disso.
É, quando saiu o anime, ele deu uma tweetada lá, assim, que embora não esteja explícito, dá a entender que ele não gostou muito do que ele viu no primeiro episódio, não.
Provavelmente, assim, é a oportunidade de ouro dele, né? Provavelmente foi ofertado pra ele, se fosse isso ou não seria nada, né? E talvez ele nunca teria um anime dele. E é uma coisa muito triste e provavelmente ele aceitou, acreditando que talvez no futuro possa vir algo à altura do trabalho dele, né? E é uma coisa um pouco triste e que foge dos autores, né? Dos artistas, como nós falamos. Às vezes quem tá dirigindo aquilo não tá afim de dirigir aquilo, né? Ou se tá afim, não tem, assim, mão suficiente pra aquilo, né? Não tem artistas ao dispor, não tem uma equipe ao dispor pra conseguir fazer sua visão, não tem a liberdade ao dispor pra fazer sua... dar vida às suas ideias, né?
É, às vezes pode vir uma decisão de produção de tem que ser desse jeito e pronto, né? E aí o diretor, ou enfim, a equipe que tá tentando idealizar ela fica limitada, porque ela não pode idealizar, na verdade. Às vezes é uma decisão vem de cima. Ou às vezes é o público também, né? Porque eu ia falar sobre como agora o anime caminha cada vez mais para ter menos coisas autorais e mais adaptações fiéis, é porque o público em geral, ele tá meio que mais próximo de pessoas responsáveis, né? As mídias sociais estão permitindo isso, porque o Twitter sempre foi um lugar que diretores, ou enfim, pessoas na indústria utilizavam, e agora meio que se uma adaptação de um mangá famoso, que é praticamente o que tá saindo mais de grande produção hoje em dia, não for exatamente como os fãs querem, vai um monte de militante lá encher o saco no Twitter do diretor, do produtor, enfim.
Que nem aconteceu com o Shingeki, né?
É, exato. E que nem acontece com o diretor de Chainsaw Man, assim. Ele meio, não nesses alguém enchendo o saco, mas no sentido de cobrar alguma coisa, que nem saiu ainda, mas no sentido de ficar persistindo de, ó, tem que ser desse jeito que a gente quer, ó. Vê se faz direito, né? Tem uma pressão muito grande e eu acho que as produtoras já sacaram isso, né? Que grande parte do público, e o público de anime cresceu muito nos últimos anos, eles são pessoas aqui no Ocidente, por exemplo, que normalmente só querem ver as suas obras bem adaptadas no padrão meio que um para um e com boa animação, né? Esse é basicamente o padrão do público de anime hoje em dia. Ele quer ver a sua obra favorita bem adaptada e sem riscos, né? Sem grandes estilizações, sem alguma coisa.
Mas sabe um outro lado disso que eu acho curioso e talvez preocupante, que é o seguinte, por exemplo, você pega uma Netflix, assim, né? As coisas lá acabam atingindo um outro público. E tem uns negócios, assim, terrivelmente mal feitos lá, como Record of Ragnarok, né? Horroroso o anime disso. Tava no em alta do Netflix. E as pessoas gostaram, as pessoas que não estão habituadas com anime. Então, me preocupa que alguém talvez comece a normalizar atrocidades como aquela, por exemplo, né?
Isso também é um caso, né? É o que a gente já falou antes, né? Pra que investir, a gente pode fazer algo barato que dá certo, né? Porque vai ter algum tipo de público.
É, mas tem isso dos fãs de Sakuga atualmente também, né?
É, exato. E agora todos os grandes mangás estão tendo uma tendência de terem anime, então isso não era assim, sei lá, 10 anos atrás, mas hoje é. Praticamente todo mangá que faz sucesso vai ter um anime. E aí já existe a pressão de tem que ser uma adaptação mais fiel em todos os sentidos. E se é um anime de muita ação, tem que ter uma ação frenética, tem que ter Sakugaia. E se não tiver, vai ser uma encheção de saco insuportável no Twitter, porque agora existe essa proximidade das pessoas que fazem anime com o público, e o público é meio maluco, assim, né? Generalizando o pessoal que fica em rede social enchendo o saco.
Isso é um grande problema que tá acontecendo, refletindo em muitos artistas pulando do anime, né? Uma coisa que já acontecia bastante, mas parece algo mais recorrente de... Voltando pra coisa da liberdade, né? Coisa da autoridade, né? De você conseguir produzir algo autoral e original. É, você tem vários diretores que, assim, Kodai Watanabe, que é um animador exemplar, assim, provavelmente se tivesse hoje ainda em anime totalmente, seria, assim, um dos maiores que nós tivemos. É, tá fazendo AMV, muitos outros artistas estão fazendo AMV. Você vê que estão escapando muito do anime, por quê? Por causa do público que é exigente, como o Gabs falou muito bem, de cobrar você por uma adaptação não ser fiel, né? Que também eu acho que escala para outras coisas, das pessoas terem muito medo e receio de ser desafiados assim, de serem desafiados artisticamente, que eu acho que é uma coisa que eu me lembro muito do Endless Eight de Suzumiya, que eu acho uma coisa muito interessante, acho que foram 8 episódios, né, da repetição, né, que teve um arco que foi o mesmo episódio repetido 8 vezes, e foi interessante como o Ocidente teve uma reação muito desdenhosa disso, de tanto se você for na Crunchyroll, ler os comentários, todo mundo falando pra pular os episódios, porque cada episódio, ele é inteiramente animado do zero, nada foi reutilizado, muitos diretores lendários da Kyoto Animation dirigiram cada episódio, e as pessoas, assim, elas não tiveram receio porque isso foge do padrão, né? Eu acho que isso é um grande problema, e com a voz que tem na internet, isso é muito fácil de assediar, né, os artistas. Eu acho que isso surge e acaba explodindo, que nós vamos perder muitos artistas bons, né?
O que me dá raiva nisso é que a grande maioria das pessoas, elas não veem um episódio legal, elas falam, qual o nome de quem fez isso aqui, né? Quem foram os animadores, os diretores? Mas quando faz mal, filha da puta cata no Twitter um kanji e vai atrás pra xingar, cara. Tipo assim, porra, não, sabe? Essa relação que as pessoas também têm com a adaptação e com o próprio afeto delas tem muito a ver também porque elas não sabem o que tá por trás daquilo, né? O que fez aquele produto chegar nela. É só o produto, a visão tá estritamente no produto, como se fosse uma coisa mágica, sabe? Como se não existe toda uma cadeia que faz você girar uma válvula e cair água no teu copo, sabe? Não, é mágica, né? Não tem pessoas produzindo isso que tá na minha tela, é mágica.
Eu acho que elas sentem também muito donos, né, de uma obra. É, elas são fãs e meio como elas fossem donas, né? Então, um artista entrou em ato. Ela não quer saber se ele tá passando por momentos difíceis, né? Como a indústria é tão, assim, exaustiva. E ele quer cobrar, cadê o final? Como o final não é o que eu imaginei. Tem toda uma coisa sobre a obra é sua propriedade, né? Você tem direito sobre ela. Você consegue impor a um artista fazer aquilo que você quer. O episódio de One Piece foi tão criticado, muitas luzes. O episódio lendário que já é uma artista, assim, incrível, a da Megumi Ishitani. As pessoas criticando muito, né? Por que não é parecido com o mangá? Tá usando muitas luzes no mangá, não tem isso, não é parecido com isso, né? E tem esse senso de propriedade. Você é dono daquela obra, não é o Oda que é o dono. Você é o dono, né? Então você pode cobrar aos artistas porque como se eles fossem seus funcionários, né? É uma coisa muito tóxica e muito prejudicial em vários sentidos, né? E você como aproveitar, de você tentar entender o valor de algo que você pensa que é algo ruim, mas só é diferente do convencional que você entende. E acho que são vários problemas que geram disso internamente da pessoa e externamente, né? Ela indo agredir verbalmente artistas.
É, o pessoal tem reclamado muito dos últimos episódios de One Piece, porque, assim, apesar da animação estar incrível, tá no ápice do anime em batalha, os animadores, eles têm utilizado muitas luzes e... Luzes mesmo, meio que auras em volta dos personagens pra representar o poder deles, e é coisa que não existe no mangá, né? Então, o que tá acontecendo recentemente é o pessoal ir xingar os animadores no Twitter. Por que que você fazendo isso? Isso não é Dragon Ball? Porque é como se lembrasse o Ki do Dragon Ball, sabe? Os personagens lutando com uma aura em volta mesmo, que não existe. Que é tipo... a liberdade artística para demonstrar o poder que os animadores estão fazendo. E tem um monte de animador, assim, recebendo um monte de mensagem muito ruim. E isso é coisa, tipo, de hoje, assim, de semana passada, da semana retrasada, tem acontecido.
É meio curioso que esse tipo de coisa acontece com muita frequência com animes de longa produção, né? Eu, por exemplo, eu dropei o One Piece tem um tempo, mas tipo, eu sempre acompanho às vezes, né? Eu fico vendo mais lutas, fico vendo mais cenas, mas cara, o One Piece, a animação, o estilo, os personagens, a direção, tudo isso mudou muito de, tipo, de tempos em tempos. E nunca é um bagulho muito estável. Se você pega, por exemplo, a animação lá do... acho que é Holy Cake, né? O arco que eu vi agora anterior. E você compara com a animação de Skypiea, é uma coisa muito diferente. Tipo, tem vários elementos diferentes, estilos diferentes. E eu revi Naruto não tem tanto tempo assim. E é muito engraçado que Naruto, ele sempre teve coisas muito diferentonas e criativas desde o começo. Distorção de animação. Tem umas animações que são, ficam meio... parecem uma geleia. Tem outras animações mais rígidas.
Já ali no Exame Chunin, né? Tem aquela luta do Sasuke com o Orochimaru que já é assim, né?
Sim. Então, tipo, tem vários momentos assim. Tipo, a animação de Naruto, ela nunca foi, tipo... muito, tipo... não foi tipo Bleach. Bleach, por exemplo, sempre manteve uma consistência no geral. Bleach nunca saiu muito do que ele se propôs. Mas Naruto sempre saiu. Mas aí, quando chegou numa diferença onde as pessoas, tipo, não bateu no gosto delas, elas falam, não, peraí, Naruto nunca foi assim. E a gente tem, por exemplo, exemplos como o Pain versus a Kyuubi. E, cara, sei lá, eu posso pegar aqui da cabeça, várias lutas de Naruto são diferentonas. Kakashi versus Obito... não tem nada parecido com Naruto versus Sasuke, que não tem nada parecido com Sasuke versus Deidara, que não tem nada parecido com Sakura versus a Sasori, tá ligado? Se você vai pegando lutas principais, Hidan versus Kakuzu, por exemplo, a animação, a estética, a direção, você vê muitas coisas diferentes. Muitas mesmo. Mas quando tem aquela bem diferentona, que tipo, a pessoa não tá tão acostumada, tipo, ah não, peraí, aí agora não pode. Agora você fez o diferente muito diferente.
É, e o engraçado é que isso sempre foi anime, né? Uma das características principais, historicamente falando, é os animadores fazerem a animação do jeito deles e isso ficar marcado individualmente, né? E isso sempre aconteceu na história do anime, apesar de hoje em dia o pessoal tentar seguir uma linha um pouco mais rígida e travada, enfim, mas sempre foi uma característica essa individualização de eles colocarem o próprio estilo na animação, né? E Naruto tem vários estilos diferentes e várias animações diferentes, e aí é só quando não bate com o santo da pessoinha que ela vai falar que tá tudo ruim, né?
Mas com um exemplo universal, que é, tipo, tem uma animação que ela tem um traço mais ou menos cartunesco, vamos dizer assim, né? Não exatamente cartunesco, mas tem um traço mais simples, mais experimental. Se você pega, agora, se você pega um bagulho que é mais experimental e você faz muito fotorrealista, independente se o fotorrealismo tá muito diferente do que a proposta da obra, as pessoas vão gostar. Se você faz um bagulho, tipo, extremamente detalhista, com uma animação, tipo, extremamente, vamos dizer assim, explosiva.
One Punch Man, né?
É, exatamente, por exemplo, agora se você faz uma obra que ela é realista, mas você coloca uma animação tipo, sei lá, mano, Devilman, aí vai vir as críticas. Mas o One Punch, cara, tudo bem que o One Punch começa até parte da piada, né, mas tipo, sei lá, animes mesmo, tá ligado? Naruto, por exemplo, se você vai parar pra pensar, tipo assim, melhores animações de Naruto, geralmente são quando os designs estão todos polidos, até aquelas sombras, aqueles efeitos, quando tá tipo, parece traço de filme, tá ligado? Aquela camadazinha de luz que passa no rosto, aquilo dali é muito bom. Agora, se você faz um bagulho mais o Shingo Yamashita, acho que esse é o nome, que é o cara que fez Pain versus Kyuubi, aí já tá errado. É muito curioso isso. É muito curioso.
É interessante porque o One Piece, assim, tem uma coisa única do estilo do Oda ser muito convidativo, né? Então, é uma coisa que você não vê em tantas obras. Primeiro porque a arte do Oda de ser uma coisa mais caricatural, né? Ser uma coisa sobre grandes rostos, grandes membros. Uma coisa muito de desenho, realmente. E eu acho que, assim, as pessoas não conseguem perceber a coisa mais interessante do anime, que é como diversos artistas conseguem pegar uma mesma coisa e passar a visão dela, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante você pensar que uma pessoa pensou naquela interpretação do Luffy ou de outro personagem. E por que que ele chegou àquela interpretação, né? Porque é justamente sobre... acho que tem uma coisa sobre adaptações que as pessoas tentam esquecer um pouco sobre... aquilo foi criado por um artista, mas aquilo pode ser criado por... recriado por outro artista, né? Aquilo pode ser passado pra mão de outro artista e pode sofrer, assim... pode aumentar alguma intensidade, né? Algum pensamento. Talvez não seja o que você queira daquela arte, mas ela consegue ainda, de alguma forma, transmitir novas sensações, né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas têm mais contato de quão divertido é você ter contato com novas coisas, né? Com novas envolve diretores que fazem coisas totalmente diferentes, com artistas que desenham personagens em proporções totalmente diferentes que você tenha pensado, e acho que é uma das coisas mais divertidas que tem na animação em si, né? Como o Gabs falou, principalmente no anime, porque se você pega a animação ocidental, né, a coisa principalmente da Disney, tinha muita coisa da homogeneidade, né, de você disfarçar cada artista. Então, era meio que um crime você perceber que determinado animador estava fazendo determinada sequência, né? E como o anime é uma coisa em sua base de, assim, de cortar custos, né? Então você não pode ter muitos desenhos. Então, cada artista tem que fazer cada desenho, assim, o mais expressivo possível, né? Então, cada artista acabava, da sua maneira, dando expressividade pra coisa toda. Então, eu acho que o anime é muito único, justamente na capacidade dele de você permitir que diferentes artistas peguem uma mesma obra e deem sua voz, né? Eu acho que é uma das coisas mais divertidas e entra justamente na adaptação, né? De você adaptar uma obra pra visão de outro artista. A Yamada, ela vai, eu acho que ela é uma diretora que faz muito bem isso, de pegar uma obra, mesmo que não seja exatamente aquilo que ela quer, mas ela leva pro ponto que ela quer comentar, né? Então ela sempre vai levar os temas dela. Os temas sobre família, sobre união, sobre as das famílias que construímos na vida, umas coisas, os temas que ela gosta, ela leva pras obras que ela adapta, né? Independente do que a obra originalmente estava falando, ela leva os temas dela em si. E quando você percebe que determinada obra e outra obra foi feita por esse mesmo artista, acho que é muito mais divertido de você consumir assim, do que você tentar apenas pegar coisas pela fidelidade, né, da obra anterior.
Cara, faz sentido, inclusive, eu acho que assim, quando a gente viu, por exemplo, aquela coletânea de curtas, quando eu olho pra uma coisa tipo Space Danger, assim, né, do Shinichiro Watanabe, eu sinto muito quase que celebrações pontuais do que é anime, sabe? De que é mó divertido você juntar vários diretores e artistas diferentes e tipo...
Então, eu acho que talvez alguns de vocês tenham visto ou não, é um anime de 2019 chamado Rinchi Ekodanchan. É uma adaptação de um mangá
que, inclusive, tem Nagahama.
Sim, é um anime sobre uma garota que tem uns trabalhos temporários, umas coisas acontecem, enfim. São 12 episódios e cada episódio é dirigido por um diretor diferente. E aí, esse diretor escolhe como que vai ser o estilo da animação, o design. Até a dubladora da Ekodachan, que é a protagonista, muda, porque realmente cada um assume um episódio diferente, sabe? Então, é tipo totalmente autoral cada episódio. Mas, ao mesmo tempo, ainda é uma adaptação de um mangá. Então, é muito interessante você notar as diferentes leituras e diferentes interpretações. E o mais legal é que o episódio em si do anime tem tipo uns 5 minutos, mas tem tipo uns 10 ou 15 minutos depois disso, que é uma entrevista com o diretor em si, com a dubladora escolhida pelo diretor para fazer a voz da protagonista, e ele explicando por que ele decidiu fazer isso, qual é a visão dele sobre o mangá, por que ele achou que seria melhor fazer de tal forma, tal design. Isso é muito interessante. No fim, é uma adaptação, mas cada episódio é um diretor diferente, é uma visão diferente.
É bem legal mesmo, é bem doido, assim. O Nagahama, nesse Rinchi Ekodanchan, se eu não me engano, ele faz tipo um musical com uma espécie de marionete, assim, é um negócio bem legal. Ele até leva artista que faz as marionetes, é bem interessante.
Tem o Nagahama, tem o Koji Morimoto também, que é um artista lendário, que já trabalhou em Akira e um monte de coisa. Tem o diretor de Made in Abyss, cujo nome eu não me lembro agora. Enfim, são 12 episódios com 12 diretores diferentes, cada um no estúdio que ele tá, né? Então não é tipo um estúdio fazendo tudo. E é cada episódio uma visão completamente diferente do que é a história e de como ela é reinterpretada. Então vale bastante a pena.
Mais alguma coisa, meus amigos?
Ah, só queria falar que eu vou ficar decepcionado com o anime de Chainsaw Man, porque ele é muito simples.
Eu acho que é interessante isso, porque acho que Chainsaw Man é um caso interessante, que ele é muito polido, assim, eu tô começando a ler agora o mangá, e é uma coisa muito experimental, né, uma coisa quase uma HQ europeia, a coisa toda, e transpor isso pra um anime que parece tão, sei lá, mais pra Jujutsu Kaisen do que essa obra, acho que de um pouco do que você poderia fazer, né, não acho que deveria ser, mas você casar uma arte mais suja, com linhas mais evidentes, assim, né, do lápis e tudo mais, mas seria muito mais interessante. Você conseguiria muito mais evocar o sentimento da obra original do que foi feito tão polido.
Tipo assim, eu não tô nem falando que vai ser mal animado, porque obviamente vai ser totalmente o oposto, e não que não possa ser legal e tal, né, mas justamente o que o Nick falou, né, apesar de ser impressionante a animação, faz parecer que tá faltando algo, assim, pelos trailers, porque, assim, o mangá ele tem esse algo diferente, e ele é meio revolucionário dentro da Jump, né, ele tem um estilo visceral, apesar dele ser preto e branco, você pode pegar as capas coloridas, ou as páginas coloridas, e ver que tem um estilo, tem um rabisco, tem uma coisa diferente que poderia agregar bastante se fosse um pouco mais assim no anime, um pouco mais estilizado. Mas enfim, isso não quer dizer que nem que vai ser melhor, nem que vai ser pior, mas é só a minha visão, a visão que eu tenho com a animação, que eu acho que agregaria muito mais e teria muito mais substância se ele trouxesse um pouco disso, né?
Um exemplo que eu acho interessante de alguém que pegou uma arte suja e fez uma coisa muito própria, embora não tenha conseguido reproduzir exatamente essa sujeira, foi o Dororedoro, assim, que eu acho que ele fez coisas muito legais, muito pra cima, coloridas, que parecem muito distantes daquele preto e branco super sujo ali do mangá, mas ao mesmo tempo criou uma identidade muito própria, também com um uso legal ali de 3D e tal. É um trabalho maneiro, né? O Chainsaw também achei esquisito lá, aquela estética dele lá, né?
É porque é a mesma coisa que Jujutsu Kaisen, né? Jujutsu Kaisen, você pega o mangá, ele é muito mais sujo também, e o anime é super clean, e o Chainsaw Man tá seguindo nesse estilo mais clean, realista, que não me agrada, mas assim, enfim, né? Não é que vai ser ruim, é só que ele poderia ser muito mais.
Eu acho que a fotografia de Chainsaw Man, mais especificamente, não os personagens, né? Mas acho que os cenários, ela veio muito numa onda que meio que começou com... Não vou dizer que começou, né? Mas acho que ficou forte com Kimetsu. Porque Kimetsu, o mangá, né? Ele tem um traço que vai muito pro oposto do anime. É muito pouco polido, é muito serrilhado. A autora de Kimetsu, ela não se importa tanto em fazer um bagulho bonitinho, sabe? Então você vê vários serrilhamentos, a porradaria dela é meio desajeitada. E tipo, eu falo isso nem no mau sentido, sabe? Porque eu gosto do traço dela. E a UFO Table, ela pegou e fez aquela fotografia, tipo, ainda... Aquela fotografia que já vinha, tipo, dos fakes, cara, no Kyokai. E ela transformou em um bagulho muito mais forte. O traço de Kimetsu ainda é meio um pouquinho diferente, né? Da maioria dos shounen. Mas se você olhar, por exemplo, os cenários e tal, é um bagulho muito polido. Jujutsu no Kaisen, que veio depois também. Os cenários também é muito aquele bagulho fotorrealista. E eu acho que vai ser assim, sabe? Tipo, essas obras, assim, muito famosas... Eu não sei se vai ser assim, tipo, no geral, mas acho que, tipo, principalmente o mapa e o Futebol, acho que eles sempre vão focar muito em fazer cenários muito bonitos, muito fotorrealistas. Porque, bem ou mal, tipo, é isso que pega muito público, sabe? É você poder pausar a imagem em qualquer cena e, opa, dá pra tirar a print e fazer um wallpaper.
Acho que a gente discutiu bastante coisa, deu pra ver que, novamente, o problema é o capitalismo. Aí, claramente... enfim, acho que a gente viu que é um pouco difícil entrar no campo filosófico quando o campo mercadológico, né, grita muito alto aí, né?
Não, você vai falar que a cultura de consumo manufaturada não tem muita sensibilidade para trabalho criativo, né? E dá nisso.
Exatamente. E acho que é importante também se informar, saber como acontecem os processos que fazem os produtos chegarem pra gente. Isso também ajuda a gente a se tornar mais maleável como público que, né, tem alguma força, né, pra alguma coisa, mas que apesar disso tem artistas muito apaixonados também no meio do anime, que ainda continuam fazendo coisas muito interessantes mesmo, com adaptações que são mais, né, frame do mangá e tal, enfim. E obrigado, Vitor, por sua presença.
Opa, que isso, eu adorei participar, foi uma conversa muito boa.
Fala daquele podcast merda que você faz parte, né?
Ah, acho que eu e o Léo fazemos parte, famoso CDMcast, que sempre que a gente participa, alguém fala que é o conversa de mangá e as pessoas chamam de papo de mangá, muito bom.
Exatamente, já pediram até pra gente mudar de nome. Segue a gente lá no Twitter e TikTok, @CDMcast, estaremos lá fazendo dancinha pra vocês.
Não, mas sigam a gente.
É isso.
E se você chegou até aqui, por favor, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver ouvindo no nosso podcast e também divulgá-lo, compartilhá-lo para todo mundo aí que você conhece. Você também pode mandar um e-mail para a gente em hgsanime@gmail.com. E além do mais, você pode contribuir com o nosso projeto para que a gente continue fazendo podcasts, continue com o site e até aumente a nossa quantidade de programas gravados por mês, contribuindo com a gente no nosso PicPay, que é HGS Anime, ou nos ajudando por Pix no hgsanime@gmail.com, que é essa nossa chave. Esse foi mais um programa do HGS Anime Podcast. Obrigado e até a próxima.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.